Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Ciência e tecnologia.
O Pensar a Educação, Pensar o Brasil está de volta e hoje, na sessão especial Ciência e Tecnologia, nós vamos reprisar uma conversa que aconteceu aqui esse ano, na segunda-feira, 14 de junho de 2021, entre a professora Valéria Raimundo e o Rodrigo Leite, que é biólogo e pesquisador da FUNED. Nessa conversa, a gente estava debatendo na época uma campanha que ainda está acontecendo em defesa da FUNED, que corre o risco de ser extinta após 113 anos de existência em prol da vida dos mineiros e dos brasileiros. Então você fica agora com a reprise dessa conversa.
Bom, hoje, Yolanda, o nosso tema é sobre a campanha que está acontecendo em defesa da FUNED, a Fundação Ezequiel Dias, e essa fundação, ela corre o risco de ser extinta após 113 anos de prestação de serviços dedicados à população mineira e à população brasileira. O trabalho que é desenvolvido pela FUNED, para a gente dar essa informação para os nossos ouvintes, é importante nesse momento, né, saber que a FUNED, ela desenvolve pesquisas para o desenvolvimento científico e tecnológico, ela atua na produção de medicamentos, na promoção de ações laboratoriais de vigilância epidemiológica e execução de atividades relacionadas ao ensino, entre outros, né, e aqui o nosso convidado vai falar com a gente mais sobre isso, né. E essa campanha que nós vamos falar hoje, ela surgiu após o governo de Minas propor a criação do Centro Mineiro de Controle de Doenças, Ensino, Pesquisa e Vigilância em Saúde, Ezequiel Dias, que é o CMC, né? Na última quinta-feira, no dia 10, né, em audiência pública da comunicação da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas, ela é presidida pela deputada Beatriz Ferqueira, foi discutido o projeto-lei 2.509/21, de autoria do governador Romeu Zema, e que tramita na Assembleia, né? A proposta, ela foi bastante criticada, né, entre, não só por pesquisadores, por ex-dirigentes da FUNED, né, e uma das críticas também foi feita pelo ex-ministro da Saúde, ex-presidente da FUNED e pesquisador da Fiocruz em Brasília, que é o José Agenor Álvares da Silva. Ele disse que o projeto de lei está equivocado do ponto de vista político. Em suas palavras, abre aspas, precisamos é nos concentrar em discutir o fortalecimento das instituições. A FUNED, por exemplo, tem total condição de estar no esforço de produzir a vacina contra a Covid-19, destacou. Bom, então, para essa conversa importante, né, esse tema que é tão caro e tão importante para a gente, sobretudo nesse momento em que a gente enfrenta uma situação difícil com a pandemia da Covid-19. Então, nós temos a importância da saúde pública, então tem uma série de assuntos que nós vamos tratar agora com o Rodrigo Leite, que é o nosso convidado, né? O Rodrigo Leite, ele é biólogo e pesquisador em saúde e tecnologia, né? Ele é mestre, né, em ciência e tecnologia das radiações, também é doutor em ciência e tecnologia com ênfase em biologia molecular, radiações aplicadas à saúde pelo Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear. Ele também foi secretário de saúde de Sabará e é pesquisador de saúde e tecnologia da Fundação Ezequiel Dias, a FUNED, né? Seja bem-vindo, Rodrigo.
Oi, Valéria, boa noite. Obrigado.
Obrigada, Rodrigo. Nós que agradecemos aqui a gentileza, né, Rodrigo? Então, vamos conversar um pouco mais sobre isso, Rodrigo. Fala pra gente um pouco, assim, né, sobre a estrutura da FUNED, né, como é que a FUNED você que atuou em diversos cargos, inclusive vice-presidência, como é que você, fala pra gente um pouco da importância da FUNED, como é que ela se organiza em termos de estrutura, né, qual é o papel da FUNED na saúde pública do Estado e do Brasil, a importância dela para esse momento que a gente está vivendo. Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
Tá. Valéria, eu acho que você fez uma descrição muito, muito sintética e muito precisa da FUNED, e eu só vou acrescentar algumas coisas. A FUNED é uma instituição que nasceu no início do século XX, né, dentro de um modelo que tinha no mundo, né, quando a microbiologia se aflorou como ciência, né, no mundo, e se achava que pela microbiologia nós venceríamos os principais problemas de doenças, né? Então, nós tivemos o surgimento dessas instituições importantes do Brasil, a Fiocruz, a FUNED, o Instituto Butantan e tantas outras instituições aí surgiram aí no século XX para dar conta das respostas. O que, que a FUNED faz hoje? É uma instituição que começou a ser construída no século XX, mas que ela está em constante transformação. A FUNED, ela é uma indústria de medicamentos imunobiológicos, ela é o Laboratório Central de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais, que é responsável, né, pelas análises, pela vigilância laboratorial, tanto para o interesse da epidemiologia e controle de doenças, quanto também para a vigilância sanitária. Diga-se de passagem que ela não trabalha apenas com a doença, ela também trabalha com a promoção da saúde. Ela, né, quando se faz análise do alimento que chega na sua casa, tem toda uma análise laboratorial que aqui no estado é feita pela FUNED para controlar. Os medicamentos que nós tomamos, nós também temos, né, a farmacovigilância que é feita pela FUNED, o controle da água. E também nós temos na FUNED uma diretoria de pesquisa e desenvolvimento, que tem pesquisa básica aplicada, mas que também tem uma predominância também de pesquisas de biotecnologia, e tem um mestrado profissional em biotecnologia lá na FUNED também, tá? Esse mestrado em biotecnologia, inclusive, já está com a segunda turma, e que está aí para formar a mão de obra capacitada aí para o desenvolvimento biotecnológico aqui do estado. Então, a FUNED é hoje uma instituição bastante importante. Ela, só para as pessoas aqui que estão ouvindo, para vocês terem uma ideia, ela é a única fornecedora de vacina meningocócica C para o Ministério da Saúde e a única produtora de talidomida no Brasil. A FUNED também tem a sua expertise na produção de soros, né, soros antipeçonhentos. Então a FUNED tem toda essa riqueza, essa importância aí para a vida das pessoas aí no estado de Minas Gerais.
Para você que chegou agora, hoje aqui no Pensar Educação, Pensar do Brasil, nós estamos reprisando uma conversa que aconteceu no dia 14 de junho de 2021, entre a professora Valéria Raimundo e Rodrigo Leite, biólogo e pesquisador da FUNED. Essa conversa aconteceu em ocasião de uma campanha para a não extinção da FUNED, e essa campanha ainda continua acontecendo aqui. Nós precisamos lutar pela existência dessa instituição. O Pensar da Educação, Pensar do Brasil, vai para um breve intervalo, e na volta a gente continua com a reprise dessa conversa que aconteceu. Então fica por aí, que Pensar da Educação, Pensar do Brasil volta já já.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Pensar a Educação, Pensar o Brasil está de volta e você continua com a segunda parte da reprise da conversa que aconteceu no dia 14 de junho de 2021 entre a professora Valéria Raimundo e o biólogo e pesquisador da FUNED, Rodrigo Leite.
Então, a gente estava conversando, né, Rodrigo, sobre o impacto, né, desse projeto de lei nas ações da FUNDEP, né? Então, assim, da FUNED. Então, a gente sabe que o vínculo da FUNED com a questão da formação, né, saúde pública, Hospital Eduardo de Menezes, FEMIG, o fortalecimento do SUS, que é tão importante, né, nesse momento que a gente está vivendo, em todos os momentos em relação à política de saúde pública. Diga para a gente sobre isso, qual é o impacto do projeto nessas questões.
Valéria, uma das coisas mais bonitas que nós criamos nas últimas três décadas, né, enquanto ação, foi o Sistema Único de Saúde, né? Como o próprio nome diz, é um sistema. É um sistema tripartite que você tem as atribuições do governo federal, do Estado, da União, do Estado e dos municípios. Ou seja, é um sistema onde ele tem que trabalhar em rede com as suas diversas instituições e as suas diversas esferas de governo, né? Quais são os impactos que nós estamos vendo hoje com a criação do CMC? Primeira coisa é que leva à extinção de uma instituição que é referência nacional e conhecida mundialmente, que é a Fundação Ezequiel Dias, para dar origem a uma nova instituição com uma outra roupagem, um outro nome. Segundo ponto, o que a gente assiste quando lê o projeto de lei é uma redução do escopo da FUNED. Você está criando aí um centro muito vocacionado apenas para as doenças infecciosas, as doenças infecto-contagiosas, né? Então está tudo muito voltado para esses controles de doenças, pensando em outras pandemias, mas ele deixa de fora várias coisas. A importância da indústria de medicamentos e vacinas e soros da FUNED, deixa de fora aí a questão da pesquisa, que da FUNED é muito mais abrangente do que o estudo das doenças, e deixa de fora também, na questão das análises e exames, a parte nossa também dos exames de interesse da vigilância sanitária e da saúde do trabalhador. Um outro ponto também é que você pega o Hospital Eduardo de Menezes, que é da FEMIG, e leva para dentro desse centro. Ora, o Estado tem uma fundação hospitalar no Estado, que tem expertise, né, na gestão hospitalar, e leva para um outro centro que não tem essa expertise. Então, qual que é o nosso temor enquanto trabalhadores, pelo que nós estamos vendo? É que você vai criar aí uma instituição que já vai nascer com vários problemas, né? Primeiro deles é apagar toda a história e trabalho que a FUNED está colocando, e ao mesmo tempo também levar um hospital lá para dentro, né? Um hospital é uma instituição extremamente assistencial. Bom, eles têm explicado que esse hospital vai para lá porque aí isso facilita as pesquisas clínicas, mas a gente sabe que dentro do Sistema Único de Saúde é possível se fazer pesquisa sem precisar centralizar ações. Um outro ponto também que nos preocupa muito é a questão que várias atribuições da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado iriam para esse centro, né? Ou seja, isso quebra aí o conceito construído aí nos últimos 30 anos de vigilância em saúde, porque se você dá ênfase só para uma parte, você perde os outros aspectos. E um outro aspecto importante também é a questão daquilo que o SUS preconiza sobre a regionalização das ações de saúde. Ou seja, você deixa essas ações centralizadas numa instituição apenas em Belo Horizonte, e Minas Gerais é um estado enorme, né? A gente precisa de menos centralização e mais regionalização para levar as ações para o estado de Minas Gerais e levar as ações mais para perto da população. E para concluir aqui, tem sido muito usado, passou por várias regiões do estado, silenciosamente, até que se viram surtos chegando. Isso é um diagnóstico bem feito, e eu concordo sobre esse diagnóstico, mas o remédio é que está equivocado, de criar, fazer uma reforma administrativa. O remédio para isso é melhorar as estruturas regionais do estado, levar mais serviços para as regiões, né? Levar mais serviços para o Vale de Jequitinhonha, apoiar as prefeituras nas ações, levar mais serviços para o norte de Minas e tantas outras regiões descobertas aqui no nosso estado.
Rodrigo,
sim,
você toca numa questão importante aí, que é a questão da regionalização, né? Esse é um projeto, assim, já um projeto, assim, da Secretaria Estadual de Saúde, que vem, né, juntamente com os centros regionais, que vem juntamente com as instituições, buscando empreender nessa questão da regionalização, Né? E essa questão da criação do centro, né? essa nova configuração da fundação, o que implica objetivamente em relação à autonomia administrativa e financeira? Né? Como é que isso se daria? Como é que se discute isso? Como que isso está colocado no projeto?
Valéria, só antes de responder essa pergunta sua, eu só queria chamar a atenção para os nossos ouvintes de que tem falado muito sobre, nesse centro, como a salvação para as próximas pandemias e para os problemas que nós estamos tendo dessa, primeiramente. A solução hoje para os próximos problemas que nós vemos aí pela frente é um investimento maciço, não só na FUNED, mas também como em todo o parque industrial do Complexo Econômico da Saúde do Brasil, porque nós precisamos aumentar a capacidade instalada desse complexo brasileiro para que a gente possa produzir mais vacinas, né? Desenvolver mais vacinas. Eu acho que esse é o foco que a gente precisa dar. Mas sobre a questão da autonomia, é o seguinte... hoje, a Constituição brasileira prevê que na administração indireta, as fundações autárquicas, elas têm autonomia administrativa e financeira, né? Há de exemplo aí as universidades, né, que são autarquias, como é que é feito isso? O Estado de Minas Gerais, a partir de 2003, criou uma coisa que se chama Caixa Único do Tesouro Estadual. Então, desde então, todos os recursos da receita diretamente arrecadada da FUNED vai para o Caixa Único, não passa pela fundação mais. Então, esse dinheiro fica lá. Ou seja, no ano de 2020, em um ano e meio, as receitas da FUNED até 2020 tinham rendido nos caixas do Estado 1 bilhão e 800. E esse dinheiro não foi parar na FUNED, ficou lá no Caixa Único do Tesouro Estadual. Ou seja, essa autonomia administrativa e financeira, que já existe na nossa lei, ela de fato não está ocorrendo. Bom, quando se fala em criar esse centro, né, de controle de doenças com a extinção da FUNED, que seria incorporada por ele, fala-se muito autonomia administrativa e financeira, mas... não muda nada, porque a legislação que nós temos hoje é a mesma, seja para o CMC, seja para a FUNED. O que precisa mudar aqui no estado de Minas Gerais é a lei que pegou o dinheiro das fundações e colocou no Caixa Único do Tesouro. É a interferência também indevida do Estado na fundação, que deveria ter a sua autonomia administrativa resguardada. Ter leis que garantam que a direção da FUNED tenha autonomia e tenha mandato, né? A gente não pode continuar lá na FUNED tendo a troca da sua direção todos os anos, né? Vocês aí da universidade, um reitor, ele é escolhido, vocês sabem quanto tempo ele vai ficar no mandato. Tem previsibilidade, na FUNED não. O presidente da FUNED pode estar lá hoje por uma tempestade política ou porque ele contrariou o governador ou o secretário naquele momento, ele pode ser trocado da noite para o dia. E isso atrapalha muito a continuidade dos planejamentos de longo prazo, sabe? Então, o que nós, enquanto trabalhadores da FUNED, queremos? Nós queremos uma FUNED com autonomia, com a sua autonomia administrativa e financeira resguardada, com os investimentos resguardados para que a gente possa concluir as obras, né, da nossa fábrica de imunobiológicos, né, fazer a expansão da nossa planta produtiva, melhorar a condição do nosso Laboratório Central de Saúde Pública, que eu digo aqui para as pessoas que não ouvem, é um dos melhores do Brasil, né? E também um investimento maciço na nossa área de pesquisa e desenvolvimento. É disso que nós estamos precisando nesse momento. Uma reforma administrativa neste momento, no momento de pandemia, não vai trazer resultados para o Estado e causa uma incerteza do que será o futuro.
Né? Pois é, Rodrigo, você tocou numa questão importante aí, que é a questão do investimento, né, da questão de autonomia e a questão de investimento em recursos, né, na pesquisa, nas instituições de pesquisa, e que a gente está vendo aí que a situação está bastante complicada, né, uma situação bastante preocupante, né. Então, assim, não sei se essa proposta desse projeto, se seria também, poderia contribuir para essa situação que a gente está vivendo em relação às instituições de pesquisa, mas eu queria que você falasse um pouco, assim, sobre o status da campanha, né? O que que vocês já fizeram, qual é a próxima etapa da campanha, como é a questão da adesão às campanhas, como é que, fala um pouquinho, gente, sobre como...
Valéria, eu sou membro do Inteligência Coletiva, né? O Inteligência Coletiva lançou um manifesto em defesa da FUNED, que já teve a adesão de várias entidades. E esse manifesto está aí para a sociedade também. Quem quiser assinar... Tá? Vocês podem entrar no site do Inteligência Coletiva, que vai ter o endereço lá, para poder assinar esse manifesto. Mas várias entidades já assinaram, diversos sindicatos, centrais sindicais e entidades importantes da saúde. Vou dar um exemplo aqui, que a Abrasca, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, o SEBS, o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, que são instituições que representam a saúde e são instituições bastante respeitadas, né, que tem pessoas de renome da saúde pública como membro deles, assinaram esse manifesto em defesa da FUNED contra esse projeto de lei de criação do Centro Mineiro de Controle de Doenças. Então, nós já temos várias entidades que assinaram e agora isso está na rua. Além disso também, os diversos sindicatos têm colocado nota, apoio. E para a gente também deixar claro aqui, assina também esse manifesto o Conselho Estadual de Saúde, que deliberou no dia 8 de março contra o andamento desse projeto de lei. Uma das coisas que a nossa legislação prevê é a participação do controle social, que são os conselhos. O Conselho Estadual de Saúde é uma instância deliberativa do controle social que deveria aprovar ou não esse projeto, essa proposta. O plenário do Conselho Estadual rejeitou e, mesmo assim, o governo mandou projeto de lei para a Assembleia. Então, está lá na Assembleia também o parecer contrário do Conselho Estadual de Saúde. E agora também, nós, junto a isso, nós estamos com esse manifesto e estamos conclamando a sociedade mineira para, junto conosco, defender a FUNED como nós conhecemos ela, né? Todo mundo concorda que a FUNED precisa ser fortalecida? Precisa. Mas também nós precisamos que a FEMIG seja fortalecida, a Hemomina seja fortalecida, né? O sistema de saúde dos municípios seja fortalecido para que a gente possa dar aí saúde à nossa população.
O Pensar em Educação, Pensar no Brasil, vai para mais um breve intervalo. Você ouviu uma reprise de uma conversa que aconteceu na sessão Ciência e Tecnologia, no dia 14 de junho de 2021, com a professora Valéria Raimundo e com o Rodrigo Leite, que é biólogo e pesquisador da FUNED, em uma campanha em prol da não extinção, da preservação dessa instituição que é tão importante para a vida dos mineiros e dos brasileiros. Pensar em Educação, Pensar no Brasil ainda não acabou. A gente ainda tem a agenda da educação, destaques do jornal Pensar em Educação em Pauta, coluna do Sindiúti, Pensando Bem, coluna da PUBG, Valorizando o Saber. Então continua com a gente vai para mais um breve intervalo e volta já.